Vossa Excelência disse muito bem, estamos chegando ao fim do ano. Eu vim à tribuna para fazer uma pequena avaliação do ano de 2013. Começo dizendo, senhor presidente, se é verdade que o caminho se faz caminhando, como disse o poeta espanhol, eu me socorro do poeta brasileiro, Tiago de Mello, que numa audiência lá na Comissão de Direitos Humanos disse: na verdade, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Há de se dizer também que as coisas acontecem no seu devido tempo, mas certamente não acontecem no vazio das horas. Elas passam necessariamente, como esse ano passou, por escolhas, opções, postura definida e ação. Já avistamos no horizonte o findar deste ano. E daqui a alguns dias adentraremos 2014 com a certeza de que avançamos em algumas questões importantes, mas que temos que avançar muito mais. Porém, como eu dizia, estamos em falta em muitos pontos e temos que dar resposta. Esta é a nossa missão. Sempre digo que pior do que errar é permanecer de braços cruzados, aprimorando a linha da indiferença. Isso que é triste. É a linha de quem não quer se envolver, que beira a estupidez e a covardia. Essa análise nos cabe por direito, porque assim entendemos. Diria também o poeta: mas alto lá, não há aqui uma via de mão única ou um aparato de regime de exceção. As críticas e opiniões, todas elas são bem-vindas e fazem parte do mosaico da democracia. O artigo 5º da Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. O artigo 6º é dos direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a previdência, a proteção, a maternidade, a infância. Hoje saiu uma pesquisa da CBN, senador Mozarilto, que diz que o povo brasileiro tem 4 questões que ele considera prioritárias. Primeiro, eu não sabia, mas nessa pesquisa mostra isso, é a corrupção. Segundo, a saúde. Terceiro, a educação. E o quarto, o combate à violência. Nessa pesquisa também, o povo é perguntado se a partir das jornadas de junho e de julho, milhões de pessoas nas ruas, se o país mudou. E o povo respondeu: mudou muito, muito pouco. Isso é o resultado da pesquisa. Mas, o povo diz também, nós entendemos que nós podemos fazer acontecer. Eu achei interessante essa análise, que de fato mudou muito pouco na saúde, na educação, o que eles pedem, na segurança e no combate à corrupção. Mas o povo diz: nós agora sabemos que nós podemos fazer acontecer. Mas enfim, como eu dizia, nada acontece por acaso. Tudo tem um sentido. Os tambores rufaram em junho deste ano e a voz das ruas, que há muito não se ouvia, enfim, veio com trovões, ecoou por todos os cantos do país. Do litoral à floresta, do sertão ao pampa, do cerrado, nas pequenas e grandes cidades. Um grito, tal fera ferida, solta buscando pintar uma nova aquarela no Brasil. Assim foi a jornada da nossa juventude e de todos aqueles que puderam mostrar a sua indignação. O mês de junho valeu por o ano todo. Foi a história dentro da história, construída com as suas próprias mãos, derrubando muros, traçando rumos que não estavam escritos. Melhores condições de vida e de trabalho, direitos humanos para todos, transparência, combate à corrupção, mais investimento, saúde, educação e segurança. Enfim, Qual é o mal em tudo isso? O errado é fecharmos os olhos. Cego mesmo não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não quer ver. O Congresso, enfim, meio que acordou. Votou o voto aberto em cassação de mandato e também na votação de vetos presidenciais. Não tenham dúvidas. É o fim da prática de dizer uma coisa e votar diferente. Agora a opinião pública vai acompanhar o voto de cada um. Assim, estaremos sendo transparentes. Em breve saberemos o quão importante foi a aprovação do voto aberto. A pena e a tinta saberão escrever o seu antes e o depois. Ganhamos a primeira batalha e não abandonaremos a trincheira, pois a nossa busca é para que não haja voto secreto em nenhuma situação. Que os próximos parlamentares personifiquem a geração do voto aberto e que o Congresso finalmente tenha mostrado a sua cara. Em artigos escritos para a imprensa e mesmo aqui dessa tribuna, indaguei e perguntei se o Congresso Nacional é independente ou não, atua e age com autonomia, ou é um arremedo caricato do Duma, o parlamento russo subjugado, dominado moralmente pelos Césares? Essa é ainda uma pergunta que não quer calar. Existe essa cobrança por parte da opinião pública. Enfim, e o fator previdenciário? Por que não votamos? O Senado votou? Por que a Câmara não votou? E o reajuste real dos aposentados? Por que não votamos? O Senado votou, a Câmara que não votou. Enfim, a população continua indignada. Ela quer uma política real para os aposentados e quer também o fim do fator, como quer que se resolva o caso Aeros. Esses projetos, como eu dizia, já foram aprovados aqui. Senhores deputados, acordem e votem os projetos que saem aqui do Senado. É um absurdo não votar. Um destaque importante é, senhor presidente, a alegação de que não existe recursos para aprovação desses projetos. Claro que existe. Tanto que abrimos mão já, segundo a Anfip, de mais de 100 bilhões de reais. Senhor presidente, as previsões de renúncia de receitas para 2014 são na ordem de 34 bilhões. 2015, 34,7 bilhões. Caso as previsões para os dois próximos anos se concretize, e isso tem que ser confirmado anualmente ao observarmos a série histórica, nos últimos 10 anos, de 2005 a 2015, teremos deixado de entrar na caixa da Previdência 227 bilhões. E o fator é algo em torno de 5 bilhões. Se podemos abrir mão de 227 bi, não podemos abrir mão de 5? Enfim, há também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mais de 30 milhões de pessoas, na verdade são 46 milhões de pessoas que estão esperando que o texto seja aprovado na Câmara, já foi aprovado também aqui no Senado. Foram tantas audiências públicas, encontros regionais, seminários, reuniões com o Poder Executivo, reuniões com o Movimento das Pessoas com Deficiência. A proposta está na Câmara, aguardando a votação. Aqui, onde apresentamos, já foi aprovado. A própria proposta de emenda à Constituição 57A, chamada PEC do Trabalho Escravo, também não foi votada. Ela constitui hoje uma das mais simbólicas propostas que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, uma vez que ela se apresenta como passo verdadeiramente crítico para que acabemos em nosso país, em nosso Brasil, com o chamado vergonhoso trabalho escravo. Estamos fazendo um estudo sobre essa questão, porque na maioria das vezes projetos que são de interesse da maioria da população brasileira e que são de fundamental importância para o desenvolvimento do país, com caráter social, não andam, ficam emperrados. Temos que pensar seriamente para onde vamos. Que Congresso Nacional que nós queremos. Senhor Presidente, iniciativa relevante e merecedora de aplauso, por isso destacamos, é a Comissão do Futuro, que está em plena atividade aqui no Senado. Essa comissão é destinada, com a participação das entidades civis, especialistas alternativos, buscar alternativas para a melhoria da nossa instituição. Por outro lado, senhor presidente, não seremos irresponsáveis em não reconhecer que tivemos alguns avanços. O Estatuto da Juventude, tive a alegria de ser relator, é lei. O Fundo de Participação dos Estados, aqui já aprovamos. O atendimento integral pelo SUS às mulheres vítimas de violência sexual, aprovamos, é lei. Programa Mais Médico, aprovamos, é lei. Corrupção como crime hediondo, aprovamos, é lei. Responsabilização de pessoa jurídica por corrupção, aprovamos, é lei. Ampliação das oportunidades para a participação popular no progresso legislativo, no processo legislativo, aprovamos. Regulamentação da profissão de doméstica, aprovamos. Regulamentação da meia entrada, aprovamos. Garantindo que o idoso vai ficar com 100% da meia entrada. Orçamento impositivo, nós aprovamos. Regulamentação da profissão de comerciário, entre outros, aprovamos e a lei.